Aleluya, Jesús.
Andarabashorai. Andarabashorai.
Nós te amamos, Jesus. A presença de Deus é tudo para nós. Nosso Deus é bom.
Nós te amamos, Jesus.
Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Verdadeiramente, nós somos todo do Senhor. Espírito, alma e corpo. Obrigada porque o Senhor é a força de Theo. O Senhor é a alegria de Theo. O Senhor é a saúde de Theo. Obrigada, Senhor. O Senhor é a força e a esperança dela. Ela não está sem Deus no mundo. O Senhor é a esperança dela. A doce esperança dela. A esperança que derrama fé. A esperança poderosa. Ah, nós te amamos, maravilhoso Senhor. Te agradecemos pelo corpo dela completamente restabelecido na força do seu poder. Porque o Senhor é aquele que tudo faz em nosso favor. Obrigada. O Senhor está aqui por nossas necessidades. Te agradecemos como um bom pai que o Senhor é. Amém? Nós te amamos, Jesus. A igreja é de Cristo. Você pertence a Ele. Você é dEle, pertence a Ele. É a sua necessidade que Ele quer atender. É o seu coração que Ele quer encher. É com a sua alegria que Ele quer se alegrar. Não há alegria maior para o nosso Deus do que a nossa alegria. E Ele providenciou tudo para que a alegria dEle fosse a nossa alegria e a nossa alegria a alegria dEle. Ele é a nossa vitória em todas as coisas. Sabe, meus irmãos, Deus não é preconceituoso. Se tem uma coisa que nosso Deus não é, é preconceituoso. Ele não se relaciona conosco, tipo, ah, você é desse jeito, eu me relaciono com você. Você é desse, então eu não me relaciono. Você joga videogame, então eu não me misturo com quem joga videogame. Deus não é preconceituoso. Ah, você é um homem de negócio, eu só me relaciono com mulheres e homens de oração. Não é assim que Deus funciona. Nós somos uma família. Tem um texto maravilhoso, se eu não me engano, em Deuteronômio, não sei ao certo, que Jesus é quem andava com Moisés. Vocês sabiam que é Jesus quem andava com Moisés? O anjo da presença do nosso Deus. E um dia Moisés estava orando e precisava construir a tenda, as coisas, né, da adoração, do templo e tudo. E não tinha, como que vai fazer? Quem vai descrever a arquitetura do templo? Como vai ser feita as coisas e tudo mais? E Deus falou com Moisés: Moisés, eu vou encher homens com sabedoria, com entendimento. Vou encher eles do meu espírito, espírito de arquitetura, espírito de... Ó, Deus fez perfumista, arquiteto, engenheiro. O que era necessário, Deus deu sabedoria. Nosso problema hoje é que a gente não dá a glória da sabedoria que nós temos a quem realmente é dono da glória. Então, a ciência hoje tem sabedoria, muita sabedoria, mas eles dão glória a Deus por ela? Ah, Deus me ensinou como resolver o problema. Não, eles não fazem assim. Eles ficam com, para eles, a glória que não pertence a eles. Porque toda a sabedoria pertence ao Todo-Poderoso. A sabedoria que nós precisamos para resolver qualquer situação está nele. Você quer sabedoria para o seu trabalho? A sua sabedoria é ele. Ele é suficiente para ensinar você a fazer bons negócios. Senhor, me ofereceram uma bezerrada, como diz meu pai. Me ofereceram uma bezerrada. Essa bezerrada está boa? Tem algum bezerro manco? Senhor, me fizeram uma proposta de negócio. É boa a proposta de negócio? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para os meus? Vai me dar lucro verdadeiro? Ou vai ser um transtorno? A sua sabedoria é o Senhor. O seu amparo é o Senhor. a força do seu coração para fazer a vontade do Pai é o Senhor. Eu não tenho filhos, mas lá em casa eu sou a cuidadora dos recém-nascidos. Teve recém-nascida Marilis, e cuidar dos recém-nascidos. A sabedoria de Deus é tudo para nós. A sabedoria dele é tudo para nós. Como lidar com o nosso idoso? Como lidar com a nossa criança? Como lidar com um amigo? Com um irmão? Como você ser compassivo com quem convive com você? Deus não nos julga segundo as vistas. Ele nos julga segundo a reta justiça. Ele sabe exatamente o que está fazendo você proceder assim. Então, o que ele faz? Soluciona o problema para você proceder diferente. Então, se você tiver a sabedoria de Deus sobre você... Eu lembro de uma vez que meu pai amanheceu muito nervoso aquele dia. Ele já amanheceu o dia nervoso. Bença, pai, Deus te abençoe. Meu Deus, o que deu nele, meu pai santo? E aí você fica pisando em ovos, né? A mulherada fica pisando em ovos quando os homens amanhecem um pouquinho mais sobressaltado. Meu pai, o que está acontecendo com ele? E qualquer movimento, uma bronca, uma repreensão. Se a gente não tiver sabedoria, estoura com outro. E quando é alguém íntimo, pai, mãe, irmão, aí você estoura mais fácil. E aí eu fiquei perguntando ao Espírito, Jesus, o que está acontecendo? O que foi? E o Espírito falou para mim, o problema dele, filha, é que ele está com medo da aposentadoria dele, do recurso dele não ir até o final do mês. Uma vez que Deus me deu conhecimento do que perturbava o coração dele, e aí, vou fazer o quê? Ajudar ele a compreender que não é de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do nosso Deus. Lembra da tentação de Jesus? Satanás encostou e falou, ó, depois de 40 dias sem comer, ó, transforma as pedras aí em pães, enche a pança. Jesus, por que você está com fome? Olha o tanto de pedra aí, você é poderoso. Transforma as pedras em pães. E Jesus falou o quê? Para trás, Satanás, não é de pão que vive o homem. Você não é sustentado pelo que você come. Jesus é o seu alimento. Jesus é a força da sua carne. Ele é o seu alimento. Ele é o Deus que sustenta você, sustenta o seu corpo, sustenta as suas emoções. E aí eu comecei a andar e a me comportar com meu pai, baseada nessa palavra. Senhor, a sua palavra é para mim a verdade. Pai, eu te agradeço pelo Espírito do Senhor sobre o meu pai. Eu te agradeço pelos olhos dele iluminado para compreender que não é de pão que vive o homem, pai. Pai, tu é poderoso para multiplicar o recurso na conta. Ou você acha que Jesus multiplica só pão e peixe? Ele multiplica os seus dias. Te dá anos de vida e paz. Deus multiplica qualquer coisa. Ele é Deus de abundância. Deus multiplicador. Ele multiplica sua alegria, multiplica sua saúde, multiplica suas forças, multiplica seu dinheirinho na conta. Porque ele é Deus de abundância. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço pela sabedoria do Senhor sobre o meu pai. Consola o coração dele. Conforta o coração dele. Deus é bom, meus irmãos. E eu lembro que naquela ocasião, Deus moveu céus e terra. Porque ele é o Deus que move tudo para lhe favorecer. Você acha que Deus não pode mexer nas leis e no governo? É ele que estabelece reis e remove reis. Você acha que Deus não pode mexer no nosso governo para nos favorecer? Não pode mudar as leis para nos favorecer? Ele pode tudo e ele tem prazer nisso. E naqueles dias, Deus entrou no governo do estado, que meu pai é policial, aposentado. E cada estado tem sua própria polícia, não é assim? E seu próprio regime interno. E ele entrou no meu estado, lá na Bahia. E fez algo extraordinário pelos aposentados. E triplicou o soldo dele. Porque nós temos o Deus que multiplica. Você acha que a sua aposentadoria é pouquinha demais? Você acha que a sua aposentadoria é pouco? Que o seu dinheiro é pouco? Mas o seu Deus é muito. Ele pode fazer tudo por nós. É por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Fala comigo. Em meu Pai, eu vivo, eu me movo, eu existo. Ele é tudo para nós, meus irmãos. Ele é tudo para nós. Levante de manhã, fala: Pai, Tu é tudo para mim. Em Ti eu vivo, me movo e existo. Quem conhece aquela história de penso, logo existo? Quem conhece a frase penso, logo existo? Ai, ai. Nele nós existimos, temos os pensamentos dele, temos a mente dele, temos o coração dele, temos as emoções dele. Às vezes meu pai fala assim: hoje é dia dos idosos. Meu pai fala: senta aqui, minha filha, vamos conversar, tem tanta coisa para fazer. Acabei de chegar da gráfica, um calor, vim a pé. senta aqui, vamos conversar. Jesus: senta, filha. E ele fala, fala, fala das coisinhas dele, do que ele está pensando, do que ele está desejando, como ele está planejando. Seja paciente e amoroso. Seja longânimo. Deixa Deus se mover em você para abençoar vidas com amor, com compaixão, com graça. A palavra de Deus diz que a gente dá e ser-nos-á dado. Dá e ser-vos-á dado. Um pouquinho? Nosso Deus é Deus de abundância. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quando você coloca uma coisa no recipiente, você sacode assim, qual é a sua intenção? Colocou, encheu, você sacode para ver se cabe mais. É assim que o nosso Pai faz conosco. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. O seu Pai está aqui para te abençoar com sabedoria, com inteligência, para fazer o seu serviço diário. Não tenha medo de orar e pedir a Ele para abençoar o que você está fazendo. Pai, a tua palavra diz que o Senhor abençoa as obras das minhas mãos, que eu sou feliz. A sua palavra diz, Pai, que eu prospero todos os meus dias. Obrigada, que o Senhor abençoa a obra das minhas mãos. Eu sou um excelente vendedor. Eu sou uma excelente boleira. Eu sou uma excelente... Coloque a sua vida diante do seu Pai. Obrigado, o Senhor me dá sabedoria. O Senhor sabe como alcançar os corações. É professor? Senhor, obrigada, porque os meus alunos estão nas suas mãos. É professor de adulto? Adore a Deus, agradece a Deus pela salvação deles, pelo conhecimento iluminado. É professor de criança? Agradece a Deus pela paciência para ensinar o pequeno como deve andar. Porque nosso Pai se preocupa com as nossas necessidades. Ele é Deus de família. Nós estamos em família, vivemos em família. Nosso Deus é bom, meus irmãos. Você já viu casa sem criança, como que é silenciosa? Casa com criança tem barulho, não se importa com criança. Eu lembro que uma vez Dave Hobbs tinha uma criança chorando no evento. E aí Dave falou: se a minha unção foi embora por causa de um choro de uma criança, eu preciso voltar para casa, deixar de ser pastor. Porque a presença de Deus vai além. Lembra das crianças que os discípulos ficaram: gente, cadê os pais desses meninos, meu Deus do céu? Não está vendo que Jesus está ocupado? E o que Jesus falou? O que Jesus falou? Não as impeçais. Onde tem unção de Deus, onde tem poder de Deus, é para todos nós. Eu lembro que eu ministrei minha sobrinha, hoje ela tem uns 28 anos, ela tinha uns 5 anos, 6 anos. E ela foi passar as férias conosco em casa. E eu descobri que a menina tinha medo de dormir sozinha. Principalmente se apagasse a luz. Ela ficava em desespero. E aí falei, vai fazer o que com uma criança dessa? Bater e obrigar ela a dormir no escuro? Ou sozinha? Deitei com ela na cama. Comecei a contar histórias para ela. E contei a história de Davi. E como Deus ensinou Davi a vencer o medo. E Deus encheu Davi do Espírito Santo e de coragem. E ele venceu todos os seus medos. E Deus achou em Davi a condição de ungí-lo como rei da sua nação. E aí falei com ela, você quer ser cheia do Espírito Santo? Quero. Falei, então você ora comigo. Orei com ela, 5 anos de idade. Você acha que Deus não está atento à necessidade de uma criança de 5 anos? De 2 anos? De 1 ano? Minha família é numerosa, somos 11. Imagine o tanto de sobrinho que eu já não tenho. Lembro de um ardendo em febre e a mãe desesperada. O pai caminhoneiro viajando no mundo. Cheguei lá para visitar, ela estava desesperada com o bebê. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra é a verdade. Você acha que Deus não está interessado na vida de uma criança? Na necessidade de uma criança? E não soltei o meu sobrinho até que a febre o soltou. Essa palavra é a verdade. E eu falei com ela, você quer ser cheia do Espírito Santo? Você pode ser cheia do Espírito Santo igual Davi. Quero, tia. Você quer perder o medo de dormir sozinha? Quero, tia. Então vamos lá. Orei com ela, para ela ser cheia do Espírito Santo. Quando eu comecei a falar em línguas, falei, porque essas línguas são do céu. Deixa Deus te usar para abençoar os que você ama. Dê ao seu pequeno a chance, novo ainda, de ser vitorioso. Já pensou uma criança crescer debaixo desse entendimento de graça, de poder, que ele pode ser vitorioso, que ele não precisa ter medo, que ele tem o que vence todas as coisas? Que lá na escola ele vai ter condição de se relacionar com o coleguinha dele e ser vitorioso na rejeição? Os filhos da minha irmã Jane Messia chegam da escola e falam, mamãe, meu coleguinha fulano de tal, ele só sabe falar gritando. Ele só conversa gritando, mamãe, vamos orar por ele, ele tem algum problema. Ele só conversa gritando, ele briga por tudo, vamos orar por ele, mamãe, para Jesus dar paz ao coração dele. Ambiente de fé. Não é fantasia não, meus irmãos, é criança normal, criança que apronta. Mariana, a pequenininha dela, fala, mamãe, por favor, mamãe, eu te amo, mamãe, não me corrige. Já sabe, fez coisa errada. Criança normal, você não precisa pegar sua criança e enfeitar de religião. Criança é criança. Você não precisa se enfeitar de religião. Você é filho de Deus. Jesus não tem vergonha de você. O texto fala, ele não tem vergonha de ser chamado nosso irmão. Ele não tem vergonha de mim. Mas o nosso Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, não tem vergonha de você. Ele não tem vergonha de você. Ele se orgulha de ser seu irmão. Ele não tem vergonha de nós. Ele não tem vergonha do meu cabelo, ele não tem vergonha das minhas fraquezas, muito pelo contrário. Ele veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. A vida dele, vida de autoridade, vida de graça, vida de sabedoria, vida que pode transformar água em vinho, aquela vida que pode pegar a situação contrária e transformar ela pelo poder da oração. Vocês acham que naquele dia que meu pai amanheceu atribulado, ele dormiu atribulado? Antes que chegasse o meio-dia, a presença do Todo-Poderoso era suficiente sobre ele para dar a ele paz, sossego e segurança. Eu posso contar milagres assim, financeiro, inclusive, um monte para vocês. Alguns de vocês conhecem um dos nossos testemunhos lá em casa, que nós plantamos feijão e plantamos fora de época. E aí, na época da chuva, cadê a chuva? Pai não era cristão ainda. Ele chegava em casa desesperado, vamos perder todo o plantio. Se não chover, filha, A semente incha na terra, mas não tem força para brotar. Vamos perder o plantio. Vamos perder o plantio naquele desespero. Vamos perder o plantio, vamos perder o plantio. Todo o nosso dinheiro estava investido naquele plantio. Era o nosso último recurso. Vamos orar. Juntava eu, minha irmã e as amigas de fé. E ó, Pai, nós te agradecemos. Porque o céu que está em cima de nós, não é feito de bronze para que não possa dar chuva. Obrigada, Pai, que nesse Nordeste chove. Obrigada, Pai, o céu que está acima de nós não é feito de bronze. O céu que está em cima de você é feito de bronze? Ele dá chuva. Obrigada, Jesus, pela chuva. Nós te agradecemos, Jesus, pela chuva. Obrigada, Senhor, pela chuva. E choveu. Eu não pedi que chovesse só no nosso terreno plantado. Mas sabe aquelas nuvens que chove só num lugar? Outro dia a gente chegou aqui, o carro estava molhado, acho que foi Irani. Falou, vocês vieram de onde que tem chuva? Na minha região estava sem chuva, mas lá de onde a gente veio tinha chuva. E Deus trouxe uma nuvem. E choveu sobre a nossa plantação. Por 10 dias ou mais. O vizinho chamou ele na cerca e falou, ô João, vem cá, responde para mim, por que que só chove no seu terreno vizinho e no meu não chove? Sabe o que é que meu pai respondeu? As minhas filhas são cristãs e elas oraram. Deus é Deus que faz milagre pela salvação de sua casa. Você acha que um homem policial, treinado com as coisas duras da vida, vendo milagres de Deus, sobrenatural de Deus, não vai quebrantar o coração? Para crer no Todo-Poderoso? Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Esse foi um dos muitos milagres financeiros que Deus fez para ensinar ao meu pai que ele é pai. O meu pai foi abandonado pelo pai dele aos 7, 8 anos de idade. Minha avó, para sustentar os 4 filhos, que ela foi abandonada, se tornou lavadeira. Aos 8, 10 anos, meu pai trabalhava duro para ajudar a mãe dele. E agora, o nosso Pai Celestial precisa ensinar ele que não é na força do braço que se adquire sustento, mas no amor e no poder do nosso Deus. Ele plantou. Ele sabe o que é trabalhar duro. Ele arou a terra, ele comprou a semente, ele adubou, ele plantou. Não tínhamos dinheiro para fazer irrigação. E para completar o terreno, a única água era de poço. Não tinha um rio São Francisco passando. E não tínhamos dinheiro para irrigação. E aí? O que ele podia fazer? O que a diligência dele podia fazer? O que o empenho dele como homem trabalhador poderia fazer? Nada. Agora ele está à mercê. Verdade que ele está à mercê? Você pode ficar à mercê se você quiser. Se não, você pode se refugiar naquele que tudo pode por você. Agora que nós entramos na aliança com Cristo, Deus estava ensinando aquele Senhor que ele tem um Pai Celestial que não nos abandona nunca. O seu amigo pode lhe abandonar, o seu pai pode lhe abandonar, sua esposa, marido. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, a palavra de Deus diz: contudo, eu jamais, jamais me esquecerei. Você não está esquecido diante do seu Deus. Você não está à mercê da sorte, ao léu. Você tem quem cuide de você. Você tem quem cuida de você. Você tem aquele que te ama com amor eterno. Então, meus irmãos, quando eu canto, sou toda de Cristo, eu sou toda dele mesmo. Ele é tudo para mim mesmo. Eu deixo qualquer coisa por ele mesmo. Porque não há nada fora dele. A vida está nele. Ele é a vida. O resto tudo é morte. Amém? Vamos adorar a Deus? Fica de pé comigo. Andakosomosorobashinanamansanamarasireai. Nós te amamos, Jesus. Você ora no Espírito Santo? Deixa o poder de Deus passar sobre você. Ore em alto o suficiente para você mesmo ouvir. Deixa o poder de Deus passar sobre você. Deixa essa brisa doce, tem uma unção aqui maravilhosa. De provisão. Não é uma provisão financeira, é aquela provisão de convicção de que Ele pode tudo por você. Para Ele não há impossível nas suas promessas. Não há impossíveis para o Senhor nas suas promessas. O Deus que endireita as suas veredas, Ele fala, reconhece o Senhor nos seus caminhos. E Ele endireitará, é dEle o trabalho de endireitar as suas veredas. Não é seu trabalho, é dEle. Deixa essa unção passar sobre você. Pai, nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos. Queremos que o Senhor saiba nessa manhã que o Senhor é a razão da nossa vida. Que o Senhor é a razão da nossa vida. Verdadeiramente o Senhor é a força de nossa salvação. Verdadeiramente o Senhor é o nosso amparo. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é aquele que nos conduz em triunfo. Obrigada por sua graça. Tika Maoshana. Obrigada por sua graça. Obrigada por sua graça. Somos indivíduos únicos diante da tua presença. Somos filhos únicos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Ainda que a gente esteja em uma multidão e o Senhor seja por uma multidão, o Senhor é pessoal conosco. Obrigada. Nós te amamos. Tu és o dono do nosso coração. Tu és a força de nossa salvação. Tu és a força de nossa salvação. O Senhor é a força dos varões nessa igreja. O Senhor é a força dos braços dos varões dessa igreja. Obrigada, Senhor, que para eles não há falta de ganho. Te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o Deus provedor de cada um deles. O Senhor é o cabeça deles. O Senhor é o Pai deles, o provedor de cada um deles. Os que estão aqui presentes e os que deixamos em casa, Pai. Obrigada pelos nossos varões que estão em casa. Cabeça de muitos, para o louvor da sua glória. Te agradecemos, porque o Senhor é o nosso cabeça. Obrigada, Senhor Jesus. O nosso amparo é o Senhor. O nosso socorro é o Senhor. O nosso sustento é o Senhor. Tu és tudo para nós, a força de nossa salvação, o nosso Pai Celestial, o marido dos maridos, o Senhor dos senhores, o Pai dos pais. Nós te amamos, o Senhor é tudo em todos. Te agradecemos, porque em Ti não há falta, em Ti não há sensação de falta. Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós. A força da nossa salvação, o nosso canto de vitória, a nossa alegria, a nossa alegria, a nossa doce alegria, o Deus que sabe nos alegrar em todas as coisas. Te bendizemos em unidade de espírito nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? É sempre um prazer estar com vocês.